Amém. Estava falando para o pastor Silvado que sobre não ser tão bonito quanto ele há controvérsias, né? Não ser tão abençoado quanto ele, eu concordo. Né, o pastor Silvado, eu falo, eu sou natural de Curitiba, nasci e me criei aqui, filho da central de Curitiba. E há muito tempo que a gente ouvia falar do ministério da Batista do Bacaxiri, do ministério do pastor Silvado. Tive a oportunidade, né, fiz minha pós-graduação no Seminário Batista, tive a oportunidade de ter o Silvado não só como meu professor, coordenador da pós, orientador, né, do meu trabalho. E a partir dali a gente desenvolveu uma amizade. A vida dele sempre me inspirou, né, o trabalho que ele desenvolve aqui, a paixão dele sempre me inspirou, né? E para nós é uma alegria hoje poder estar aqui compartilhando com vocês. Se vocês vão aprender, eu não sei, mas pelo menos divertir, a gente vai tentar ter um tempo divertido aqui no nosso meio, né? Também é uma alegria poder encontrar os dois Rafaéis, né? Como pastor Silvado. Eu fui pastor desses dois quando a gente pegou. Quando eu falar Rafinha é o japonês, tá? Quando eu falar Rafael é o outro. Então, quando fui ser pastor do Rafinha, ele tinha 10 anos de idade. Era um menino, com todo respeito e na melhor acepção da palavra, atentado, né? Mas Jesus mudou a vida dele. Hoje essa bênção, né? E o Rafael, o outro, ele não tinha nem um ano de idade, né? Nós tivemos eles praticamente como filhos ali em Mandaguari. O outro, Rafael, era de dentro da minha casa, amigo do meu filho Pedro, companheiro, várias vezes deu trabalho, vim dormir lá em casa, né? Nós vamos fazer noite de pijama. Eu falei, achei que isso era coisa só de menina, rapaz, que negócio de noite de pijama, né? E hoje a gente vendo os dois crescendo, a gente vê que o nosso trabalho no Senhor não é bom, né? Meu objetivo era sentar para ouvir os dois, que eles são muito melhor que a gente, né? Mas já que me chamaram para pregar, a gente vai fazer isso, né? Abra sua Bíblia para nós podermos compartilhar um pouco. Abra sua Bíblia, seu aplicativo. Você está com a Bíblia de alguém, abra ela também. Mateus 28, versículo 19 e 20, texto bem conhecido. Mateus 28, 19 e 20. E depois a gente vai. Vai estar lendo João capítulo 5. Versículo 5. Em seguida está compartilhando um pouco. Mateus 28, 19 e 20. Quem achou, diga cheio. Quem não achou, diga estou procurando. Parece ser, se é líder e não achou Mateus, esquece os outros livros. Esquece, porque vai ficar difícil. Se não for Salmos e Gênesis, só anota aí e esquece, né? A gente tinha lá em Mandaguari muita gente nova que estava chegando na igreja e tinha um rapaz, né? E muita gente conhecia os princípios, praticava, nós ensinávamos, motivávamos as pessoas a praticarem o princípio bíblico, praticarem a Bíblia, mas nem sempre eles conheciam o livro da Bíblia, o texto bíblico. E tinha um rapaz que todo motivado chegou para mim e falou: Pastor, eu decidi ler a Bíblia toda. Eu falei: Que bom. Ele falou: Já comecei. Eu falei: Que legal. Estou em Exodó. Eu falei: Que joia. Continua lendo. Depois de Exodó tem outros livros. O cara não sabia nem o nome do livro, né? Ele era descendente de nordestino que fazia uma homenagem para os parentes, chamou Êxodo de Exodó. Eu falei, eu sempre lembrava isso de vez em quando. Ele chegava para mim e falava: O senhor não me deixa esquecer, né? Eu falei: Também, eu não esqueço, né? Eu não esqueço. Essa noite a gente não vai ler Exodó, mas abre aí em Mateus 28, 19 e 20, a palavra fala assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. João 15, 5, a palavra fala assim: Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Queridos, tudo que a gente tem hoje, que a gente chama de cristianismo ou igreja cristã, movimento cristão, tem a ver com esses textos. Qual a ordem, qual a orientação que Jesus deu para os seus discípulos, entre eles, eu e vocês. A expectativa de Jesus é que a gente desse continuidade, nós dessemos continuidade a todo o movimento que ele startou. Agora, eu tenho falado, hoje à tarde a gente estava compartilhando com os pastores, aí reside o nosso problema. Porque quando Jesus deu a ordem para os seus discípulos, ele tinha na cabeça um movimento. Quando nós conhecemos aquilo que Jesus falou, que Jesus ensinou, nós conhecemos dentro de uma estrutura religiosa que nós chamamos de cristianismo. E nós interpretamos a ordem de Jesus a partir do cristianismo com o qual nós estamos acostumados, né? Por exemplo, nós estamos acostumados, pelo menos antigamente, na igreja. Eu fui criado dentro de uma família evangélica, meus pais já eram metodistas. Quando eu nasci, na rotina da família, a gente já estava acostumado que domingo era o dia do Senhor. Não é verdade? Quantos nasceram na igreja já tem essa concepção? Domingo é o dia do Senhor. Os outros seis são de quem? Se o do Senhor é só domingo, os outros seis, você faz o que com eles? Mas dentro da nossa concepção religiosa era isso, né? Quer dizer que domingo nós tínhamos separado para estar na casa de Deus, e os mais dedicados para servir o Senhor. Dentro da rotina da nossa família tinha algumas coisas que o domingo incluiu. A ida, no caso da metodista, a ED, no caso da batista, a EBD, pelo domingo de manhã e o culto à noite, né? E minha mãe levantava cedo para já deixar o almoço pré-preparado, né? Já deixava o frango pré-assado, né? A maionese pronta, porque o almoço de domingo tinha macarrão, frango assado, maionese e gasosa Cine. É ou não é? Essas coisas a gente não encontra em outra parte do Brasil. Só o curitibano pode usufruir desse tipo de coisa. Então, nós nos acostumamos a essa rotina religiosa, e quando nós pensávamos o cristianismo, nós pensávamos nessa agenda. Nós não tínhamos a compreensão completa do que Jesus esperava de nós. Nós achávamos que o ensinar todas as coisas era ensinar essa rotina para quem vinha para a igreja. Então, quando você queria testemunhar para alguém, você convidava a pessoa a fazer parte dessa rotina. Você convidava a ir no culto de alguma maneira, né? E tentava arrastar a pessoa para a igreja, porque era aquela expectativa. Minha parte é trazer para essa rotina religiosa. Pai do pregador quer converter. Era ou não era? Quantos pensavam assim? Levanta a mão, graças a Deus ninguém, glória a Deus, aleluia. Aqui vocês tinham uma compreensão mais completa da palavra, mas era a realidade que a gente tinha, né? E a rotina do domingo funcionava assim: se faltava um culto, alguma coisa não estava preenchida. Mas se faltava um macarrão, também faltava alguma coisa no domingo, né? Ou seja, a nossa atividade na igreja estava igualada ao macarrão, à maionese, à gasosa, ao frango assado, porque era uma rotina religiosa a qual a gente foi acostumado. E a gente tocava a rotina sem entender. Quando Jesus estava falando com os discípulos, ele não tinha essa rotina religiosa na cabeça. Porque Jesus era judeu, a rotina religiosa dele era outra. E o movimento que ele deu início estava em conflito com a religião da qual ele fazia parte. Né? E aí vem a dica, tem muita gente que fala: estou em conflito com a minha igreja. Se vira, amadurece, parceiro. Jesus morreu judeu. Acabou, mesmo em conflito com a religião, nunca saiu dela. Então Deus te chamou para reformar, para fazer diferença no lugar onde você está, né? Então você está aqui na Batista do Bacaxiri, se vira e faz o que Jesus mandou. Vira para quem está do seu lado e fala assim: não precisa virar metodista não, tá? Tá? E nem de comunidade que está aqui os dois, né? Ou seja, Deus nos chama. Eu posso cumprir a ordem de Jesus, porque senão a gente fica com essa pira: não, o lugar onde eu estou está me limitando. Claro que não. Eu falo isso, por mais que a estrutura religiosa da qual eu faço parte às vezes ofereça alguns limites, é normal. É normal, a gente já aprendeu isso desde pequeno. Aprendeu ou não aprendeu? Você nasceu numa casa que tinha um pai e uma mãe que mandavam, e o pai e a mãe não deixavam você fazer o que queria. Foi assim ou não foi? Tanto que o nosso sonho era ser dono do nosso nariz, né? Você falava: vou fazer 18 anos, vou ser dono do meu nariz e vou fazer o que eu quiser. Era desse jeito ou não era? Quantos pensaram assim? Depois você faz, é dono do nariz e tenta devolver para eles, que a gente nunca sabia que era tão caro assim ser dono do nariz. Eu, né? Você achava que era só fazer o que você queria, mas tem as contas para pagar, para ser dono do nariz. Eu falo, meu Deus do céu, pai, recebe o nariz de volta. Aquele negócio todo. Desse jeito, né? Você tinha uma interpretação. Então, a estrutura onde a gente estava, seja família ou seja igreja, oferece limites, mas para a nossa proteção. Agora, tudo aquilo que vem de Deus, você vai poder fazer. Só que, às vezes, como o pessoal está acostumado com uma rotina, Deus vai te chamar para startar algo novo. Pode dar mais trabalho, mas é seguro. Vira para quem está do teu lado e fala assim, a estrutura te protege, não te limita. Agora, você tem que ajudar a reformar a estrutura. Né? Porque quem organiza a estrutura? Aqueles das quais fazem parte. Tem gente que fala assim, não, eu sou bispo hoje, responsável pela instituição. Tem gente que fala, ah, a instituição é muito pesada. Eu falo, me fala onde mora essa senhora. Meu Deus do céu, o que eu ouço de reclamação dela, eu vou conversar com ela. Né? O pessoal fica assim, eu falo, amigo, quem faz a igreja é você. Você está reclamando de você mesmo. Dê ser besta, parceiro. Faz o que deve ser feito e vai ajudando a reformar. Vira para quem está do seu lado e fala assim, eu sei que você não reclama. Não é de você que o bispo humano está falando. Né? Mas quantos conhecem alguém? Parece que na PIB lá do Pascoal tem gente que faz. Mas aqui não. Quando já ouviram falar de um pessoal batista que reclama lá na PIB? Aqui não. Né? Quando já ouviram falar de alguém que reclama, levanta a mão. Vira para quem está do seu lado e fala assim, levanta a mão que eu sei que você faz. Né? Como se a gente não tivesse compromisso. Na verdade, Jesus falou para aqueles que ele chamou, aqueles que seguiram a eles, cumprir a tarefa de fazer discípulos. Né? A nossa questão é entender como isso se processa, como realiza. Eu demorei um tempo para entender. Porque durante um tempo, a minha ideia de cristianismo era essa rotina religiosa. Como eu falei, eu nasci e me criei na igreja, participei de todas as classes de escola dominical, Joias de Cristo, Heróis da Fé, Cordeirinhos de Jesus, são os mesmos nomes aqui na Batista. Né? Parecido, muda uma ou outra coisa, né? Menos Florzinha de Jesus, essa eu nunca fui, mas as outras eu participei. Florzinha de Jesus nunca foi a minha, né? E a gente foi seguindo porque era obrigado. Daí descobre as histórias, aquele negócio de recitar o versículo bíblico, né? Chamada, chama o nome, Jesus chorou, que a gente sempre pegava o menor, né? Negócio, chegou uma altura que você já não sabia mais, dentro do seu portfólio já tinha esgotado tudo, chamava o nome, mano, quem correu, correu, quem ficou, ficou, louvado seja o nome do Senhor. Né? Mas isso não é bíblico, mas é bom, devia estar lá, né? Esse negócio todo. E a gente seguiu aquela rotina, nosso interesse era outro. E à medida que a gente vai conhecendo, a gente vai sendo despertado por outros interesses. Né? Interesses que o mundo fala, alguns aceitos, outros não. Né? Outros não. Por exemplo, tem os interesses que o mundo apresenta e que a igreja rechaça, mas tem os interesses que a igreja abraça. Quantos aqui já tiveram interessados em ter dinheiro? Né? Apesar de Jesus falar para não gastar nisso a nossa inteligência. Né? E que aqueles que têm riquezas dificilmente entrarão no reino dos céus. Mas a gente faz vista grossa para essa parte da palavra. Porque a gente sempre pensa, se eu tiver dinheiro, eu vou abençoar tanto a minha comunidade. Né? Desse jeito. Ou seja, tem coisas que têm interesse. Durante um tempo, eu tinha interesse no futebol. Né? Eu tinha interesse em jogar bola. E há 40 quilos atrás, eu jogava bem bola. Né? Tem gente que fala, tantos anos atrás, eu jogava... Faz tempo. Desde que eu entrei no ministério, nunca mais. Né? Cheguei a jogar nas divisões de base do Colorado aqui, fiz teste no Flamengo, passei, devia ter ido jogar, minha mãe não deixou, né, mas ela já sabia o que Deus tinha para mim. Pouco tempo depois eu tive minha experiência com Cristo, larguei o futebol, só como eu tinha projetado o meu futuro para ser jogador de futebol, quando chegou a época de escolher profissão, eu não sabia para que eu prestava. Né? Porque muitas vezes a gente arruma as desculpas para não fazer o que Deus espera de nós no nosso jeito de ser. E para a gente curitibano, é joia isso. Porque quando fala aí de fazer discípulos, você fala assim, não, eu sou curitibano, eu sou muito reservado. Né? Não é assim. É desse jeito ou não é? Eu sou daqui, eu sei como que é. Quando eu entrei no ministério, foi um desespero. Quando eu descobri que eu tinha que fazer visita pastoral, me deu um desespero. Eu cheguei para o meu supervisor e falei, eu sou curitibano, não sei fazer isso. Eu ia na casa de alguém que não me chamou, entrar num assunto que ele não abriu, dar conselho que ele não pediu, isso não acontece. Na nossa cultura isso não rola. Curitibano até na casa da mãe liga antes para ver se não vai incomodar. É o nosso jeito, é ou não é? Quando são curitibanos natos, pode falar amém. É o nosso jeito de ser. Então, quando fala que você vai ter que ter uma ação que na nossa cultura é invasiva, eu tenho que me meter na vida de alguém, mas é para bem, criatura. É para abençoar. Vira para quem está do seu lado e fala assim, vai ter que se meter mesmo, mas é para abençoar. E mesmo sendo curitibano, Jesus te capacita para isso. Jesus vai te usar. Agora, no início, eu tinha todo esse limite. Né? Achava que não. Antes de definir pelo ministério, eu não sabia para que eu prestava. Quando chegou a época de decidir profissão, fiz vestibular para educação física aqui na Federal, porque gostava de esporte, passei. Cursei um ano, vi que não era o que eu queria, larguei. Fiz vestibular na PUC para fisioterapia, passei. Cursei um ano, vi que não era o que eu queria, larguei. Fiz o teste vocacional para saber para que eu prestava, deu habilidade para ciência exata e matemática, nada a ver com o que eu faço hoje. Né? Fiz vestibular para eletrônica no Cefet, hoje Universidade Federal, passei. Cursei 2 anos, vi que não era o que eu queria, larguei. Daí resolvi arrumar um bom emprego que me desse uma base financeira até decidir o que eu queria fazer da vida. Trabalhava no banco. Surgiu o concurso para Petrobras na época, fiz, passei. Fiquei alguns meses na Petrobras, vi que não era o que eu queria, larguei. Deu sentido Deus me chamando para o ministério. Né? Eu falei, eu devo estar muito desorientado mesmo para pensar em ser pastor agora, já que eu não estou conseguindo definir profissão. E pus alguns sinais que eu queria que Deus fizesse para confirmar. Deus confirmou os 3, não tinha como escapar. Eu vim para o ministério achando que não prestava para isso. Eu vou ser bem sincero, depois de 32 anos, eu continuo achando que eu não presto para o negócio. Né? Mas a gente está aqui, Deus chamou, eu vou discutir com ele. Porque às vezes a gente se acha inadequado para aquilo que Deus nos pede. Não vocês, que são maduros, mas quando você conhece alguém que fala, eu acho que eu não sirvo para isso. Deus dá a tarefa, vai, faça de si. Você fala, eu acho que não, eu acho que meu ministério é outro. Quando você conhece alguém que já entrou nessa pira, não você. Você é inteligente. Vira para quem está do seu lado e fala, eu sei que você nunca discutiu com Deus. Mas quando conhece alguém que já entrou nessa pira, de reclamar, achar que não presta para o negócio, levanta a mão. Todo mundo aqui já sentiu isso, cara. Se você acha que é bom o bastante, você não presta. Agora, aqueles que se acham inadequados, é aqueles que Deus usa. É aqueles, aquelas que Deus usa. Porque é o que o texto de João 15 falou. A gente depende dele. Deus sempre nos dá uma tarefa que nos torna dependentes. Porque sem ele, toda a nossa habilidade, toda a nossa capacitação, todo o nosso treinamento, eu não estou dizendo que não vale a pena investir nisso, vale. Mas não é isso que faz o diferencial na nossa vida. É confiar em Deus e aprender a depender de Deus. Porque toda capacitação humana não é o bastante para fazer o que Deus espera. Vamos pegar. Né? A gente tem bons exemplos na Bíblia. Cara mais sábio. Quem foi? Segundo a Bíblia, não segundo seu entendimento. Mas segundo a Bíblia, o cara mais sábio, esse mesmo, Salomão. Vou perguntar de novo, responda em coro. Tá joia? O cara mais sábio. Nossa, revelação. Essa igreja é uma benção, pastor. Essa igreja é uma benção. O cara mais sábio, Salomão, exemplo de justiça. Jó, Noé, Daniel. Está lá na Bíblia, tá joia? Dá para repetir? Deu para guardar, senão anota um papelzinho e lê. Tá? Exemplo de justiça. Joia. Exemplo de intercessor. Samuel e Moisés. São os dois que a Bíblia cita, tá bom? Vou perguntar de novo. Exemplo de intercessor. E exemplo de fé. Centurião. E a mulher Cirofenícia, ou Canané, que Jesus citou. Tá joia? Em competências individuais, esses são. Agora, no conjunto da obra, no conjunto da obra, o maior entre os nascidos de mulher, quem que era? Isso vocês têm que saber, olha o segundo nome do cara. Né? O maior entre os nascidos de mulher era o João Oh, meu Deus do céu, tinha que ser um coro mais forte, afinal a gente está aqui. Né? Então, entre os, o maior entre os nascidos de mulher era João
Batista,
dá uma moral para vocês que... Né? O maior entre os nascidos de mulher no conjunto da obra é João Batista. Mas a Bíblia fala, no mesmo texto que cita ele como o maior, que o menor no reino dos céus é maior do que ele. O que, que a Bíblia está falando? Que a melhor espécime entre os homens não é o bastante para fazer o que Deus espera. A gente tem que aprender a depender de Deus. Porque no reino dos céus, o menor, vira para quem está do seu lado e fala assim, tem chance para você. No reino dos céus, o menor que aprendeu a depender de Deus faz mais do que João Batista. Faz mais do que o maior entre os nascidos de mulher. Então, você conseguir cumprir o que Deus espera de você tem a ver com confiança em quem? Em mim mesmo? Claro que não. A Bíblia já fala que maldito é o homem que confia no homem. A gente usa esse texto para falar mal dos outros. Eu não devia ter confiado no fulano. Bem diz a Bíblia que maldito é o homem que confia no homem. Né? Mas esse texto é usado para falar da gente mesmo. Porque a sequência do texto fala e faz do seu próprio braço a sua força. Ou seja, maldito é aquele que confia nele mesmo. E bendito é o que confia no Senhor. Então Deus já está num negócio onde a nossa confiança é depositada nele. Se ele falou, eu não vou discutir. A gente tinha muita gente. Nós estávamos conversando com um outro amigo que era ministro de louvor, e ele achava que ele não servia para fazer discípulo. E tinha muita gente que chegava para mim, enquanto pastor em Mandaguari, nós estivemos lá, eu experimentei, foram 20 anos de ministério, a gente teve a oportunidade de experimentar muita coisa que nós sonhávamos, entendia que Deus tinha nos falado, e a gente vai conversar de algumas estratégias. Eu vou chegar no programa, Wellington, não fique chateado, a gente vai chegar lá. Né? Logo no início tinha muita gente que a gente falava, eu acho que eu não presto para isso. Chegava para mim e falava, pastor, mas eu acho que eu não dou para isso. Eu falei, é verdade, você é ruim para caramba, eu também acho. Você não presta para esse negócio. Ah, mas o senhor está me pedindo para fazer discípulo? Eu falei, eu não, nunca pedi. Eu só falei o que a Bíblia manda. Quem pediu foi Jesus. Agora, se ele apostou em você, sou eu que vou duvidar? Se dependesse de mim, você estava fora. Eu acho que você se atrapalha para chuchu. Mas como não depende de mim, depende do texto bíblico, vai e faz o que Jesus mandou. Quem mandou foi ele, a obra é dele, eu só estou aqui como gerente desse negócio. Eu só sou gerente dessa filial do reino aqui. Agora o dono da filial acreditou em você, você vai duvidar. Vira para quem está do seu lado e fala, tu é metido mesmo, hein, cara. Deus acha que você serve, você acha que não. Para com isso, rapaz. Se Deus acha que você serve, deposita a confiança em Deus e vai. Faz. Agora dependa dele para o negócio. E foi o que a gente começou a desenvolver na nossa vida. Fui para o ministério, porque Deus me chamou. Eu era muito tímido. Fazer o que eu estou fazendo nessa noite, nem pensar. Eu brinco que até os 18 anos de idade, eu tive uma namorada aqui em Curitiba. Porque a menina me pediu em namoro, eu fiquei com vergonha de dizer não. É, quando se conhece alguém que é tímido, sabe o sufoco que é, a gente se pega em situação assim, né? A gente fica treinando em casa para as coisas, na frente do espelho, e treina várias vezes, porque todo fim de conversa é ruim, né? Então eu namorei 3 semanas, durante as 3 semanas encontrei com ela 2 vezes, quando ela me pediu e quando eu desmanchei, o resto do tempo eu passava fugindo e treinando no espelho em casa. Um cara que nem eu, ser chamado para pastorear e para fazer discípulos é um absurdo. Só Deus para acreditar. Agora, Deus acreditou e eu amo Jesus. Se Deus acreditou, hoje a minha função não é provar que eu consigo, mas é provar que Ele está certo. Deus chamou você. Você vai deixar duvidar em Jesus achando que você não consegue? Vira para quem está do seu lado e fala assim, e aí, o que, que você acha? Agora, muitas vezes, o nosso rolo é achar que eu preciso ser igual ao fulano. Eu preciso ser igual ao ciclano. Porque aí é onde a gente contraria. Deus criou você do jeito que você é, com as habilidades que você tem, aquilo que precisa ser mudado. Andando com o Senhor, Ele vai mudar, fica tranquilo. Vira para quem está do seu lado e fala assim, ele muda. Agora, se você força a mudança para se enquadrar num padrão religioso, você pode prejudicar a obra de Deus. Né? Porque eu vim para o ministério, eu era muito irreverente, agora eu estou bem contido, mas eu era bem irreverente. Eu tinha que mudar aquilo que eu era. Até que Deus chegou para mim e falou, mano, o que, é que você está fazendo? Eu falei, não, agora eu sou pastor. Né? Já pensou umas conversas meio loucas que a gente faz com Deus, né? Eu sou pastor agora. Quase que Deus fala, e eu não sei, fui eu que te chamei, criatura. Né? Mas agora eu sou pastor, eu tenho que mudar, não posso ser assim. Deus falou, mano, eu fiz um ano. Se eu quisesse dois fulanos, eu tinha feito dois fulanos. Eu fiz um ano porque eu preciso usar um ano do seu jeito. Deus precisa usar um esquisito que nem você, do jeito que você é. Vira para gente, para quem está do seu lado e fala, esquisito, mas eu te amo, parceiro. Vai usar desse jeito. Fica em paz. É assim. Né? E você precisa se dispor na mão de Deus. Então, a primeira coisa que a gente precisa é se dispor na mão de Deus. As situações que Ele precisa providenciar para nos moldar, Ele vai providenciar. Né? Ele vai montar. Porque tem muita coisa que tinha gente que chegava em Mandaguari, depois de 20 e tantos, agora 30 e tantos anos lidando com o discipulado, não vou falar o tempo todo, vocês querem saber minha idade, né? Eu sei que eu pareço mais velho, essa é a verdade. Né? Eu falo que tem uns caras que parecem carro de madame, né? É ruim de ano, mas é bom de lata. Né? Você nunca diz que tem o ano de fabricação que tem. Agora tem carro que parece carro de taxista. É bom de ano, mas ruim de lata, está rodado, desgastado. Eu sei que eu pareço mais velho. Mas depois de 30 e tantos anos fazendo o que a gente faz, é lógico que você aprende uma coisa ou outra, mas não tem a ver com habilidade. Tinha gente que chegava em Mandaguari e falava assim, mano, eu não tenho a habilidade que você tem. Falei, parceiro, nada a ver com habilidade. Tem nada a ver com habilidade. Né? Quem me treinou foi ele. Correndo a carreira, minha habilidade natural é ciência exata e matemática. Você acha que lidar com gente, ser pastor, é desse jeito? A gente estava lembrando alguns casos em Mandaguari. Né? Tinha coisa que só maluco, você não sabe como você vai lidar. Teve um rapaz que se converteu na nossa igreja, era traficante em Mandaguari. Numa região de Mandaguari, um cara começou a fazer uma cela naquela região, e os meninos que trabalhavam para ele começaram a vir na cela, começaram a largar, e esse cara veio armado na cela para matar o líder de cela. Né? Tem gente que fala assim, não, em São Paulo, eu fui dar uma palestra, falou, não, aqui em São Paulo é muito perigoso. Eu falei, cara, deixa eu contar alguns episódios lá de Mandaguari. Né? Esse cara veio armado para matar o líder de cela, ele perguntou, o que está acontecendo aqui que a molecada que trabalhava para mim está trabalhando para você? Aqui não sou, é piazada, né? A piazada que trabalhava para mim. Ele falou, não, ninguém trabalha não, eles estão vindo aqui para aprender sobre Jesus. E o traficante não esperava essa resposta. Ele falou, como assim? Ele falou, é, tem um dia de reunião que a gente vem para falar sobre Jesus. Ele falou, que dia que é? O cara falou, tal dia, tal hora. Ele falou, posso vir? O cara falou, pode, está convidado. E o traficante foi na cela naquele dia para matar de novo, foi armado. Primeiro dia de cela, gostou da palavra, ouviu, falou, posso continuar? Segunda cela, ele já foi sem arma. Né? Já pensou se a moda pega, os caras virem armados na igreja, não gostou da palavra, atira no pregador? Né? Daí a segunda cela, ele já veio sem arma, depois de um tempo se converteu, foi chamado aí no encontro que a gente tinha lá, o encontro de impacto. E no encontro tomou a decisão por Jesus. O dia seguinte, a semana seguinte, na igreja, ele veio se apresentar. Chegou para mim e falou, pastor, meu nome é fulano, agora eu sou sua ovelha, me converti semana passada. Falei, que bênção, eu era traficante. Eu falei, é, quanto tempo você largou? A semana passada. Né? Eu larguei. Eu falei, é muito tempo, uma semana Jesus fez tudo que a gente viu, Deus fez tudo que a gente viu, dá tempo para caramba de fazer as coisas. Ele falou, então eu queria conversar com você, eu já conversei com o meu líder, eu tenho 8 bocas de fumo, eu quero saber o que, que eu faço com elas. Eu falei, como assim o que, que eu faço? Vai e fecha. Ele falou, não, o senhor não está entendendo, se eu fechar um outro vai reabrir, vai continuar do mesmo jeito. Eu falei, mas você está pensando em fazer o quê? Ele falou, então, eu conversei com o meu líder, se o senhor deixar, a gente vai transformar as 8 bocas de fumo em 8 bocas de oração. Eu falei, cara, eu acho que eu perdi o dia dessa aula no seminário, dá para me explicar? Eu não estou lembrado dessa matéria de ser pastor de boca de oração. Ele falou, então, a gente conversou com a galera, a gente vai ficar lá quando o cara vier comprar a droga, A gente fala de Jesus, ora por ele, ele vai cair possesso, porque eu caí várias vezes. A gente expulsa o demônio, convida para a cela. Né? Eu falei, é isso? Ele falou, se o senhor autorizar, eu falei, está autorizado, desde que eu não precise ir, tá, pode fazer. E durante alguns meses eu fui pastor de oito bocas de oração. Evangelizou maluco até, que veio de drogado para a igreja por causa das oito bocas de oração, precisamos entrar de sócio numa casa de recuperação para atender a demanda. Né? Então, agora, é algo que eu planejei? Não, nunca imaginava. Né? E não dou aula passo a passo para se montar uma boca de oração. Né? Então, aconteciam uns lances que a gente nunca imaginou. Né? O pastor Cezinha, que era discípulo nosso, tem um outro discípulo dele, ele conversando com o menino, falou, fulano, e aí, ficou na igreja porque gostou? Ele falou, não, pastor, Silvanão me ameaçou. Ele falou que se eu não viesse, ele ia quebrar a minha cara. Ele falou, ele estava brincando, estava não, pastor, eu conheço Silvanão, ele ia me quebrar mesmo. Ele foi conversar com o cara, falou, Silvanão, que história é essa? Ele falou, ah, eu ia bater nele mesmo, pastor. Porque quando ele precisava, Jesus servia. Daí Jesus resolveu o problema dele, passei na casa dele, falei, então a gente se encontra lá à noite. Ele falou, ah, não sei se vou. Ele falou, me deu uma ira santa. Eu pensei, meu Jesus, ninguém desrespeita assim, não. Eu falei, cara, se eu não te pegar na igreja, te pegar na rua, eu vou te partir no meio, vou quebrar a sua cara. Ia quebrar para aprender a respeitar Jesus. Ele tem que aprender a respeitar Jesus. O menino firmou desse jeito. Né? É algo que se aprende na aula de evangelismo do pastor Silvado, que eu sei que ele deu aula no seminário? Claro que não. Pelo menos eu acho que ele nunca ensinou ninguém a usar essa técnica, essa estratégia. Mas esse cara firmou. Né? No dia do batismo, a gente teve que perguntar para ele se ele estava batizando porque queria ou se foi porque Silva não ameaçou. Mas firmou. Né? Então, as estratégias eram mais variadas. Se você olha para a igreja de Cristo, a igreja fundante, é coisa que surgiram ali do momento. Né? Eram coisas que não havia planejado. Agora, quais eram os princípios? Alguns nós compartilhamos hoje à tarde. Né? Porque às vezes a gente fica criando uma estrutura na cabeça que não tem nada a ver com a gente. Né? E o que as pessoas precisam é se conectar com testemunhas. Então não faça da sua vida uma personagem. Seja uma testemunha viva de quem Deus é. E a testemunha tem a ver com o seu jeitão. Tem a ver com quem você é. Durante um bom tempo, na minha tentativa de responder ao chamado de Deus, eu tentei ser o que eu não era. Me moldar, ser um pregador, um apresentador, né, de um esquema de evangelismo. Usava as quatro leis, evangelismo explosivo, cruzada estudantil, impacto na cidade, participei disso tudo. A gente saía para a rua, as pessoas confessavam Jesus, mas não apareciam na nossa igreja. Né? Porque imagina um tímido aplicando plano de salvação, fazendo evangelismo de rua. O que a gente não pode é dar chance do outro perguntar. Porque a gente tinha na cabeça aquele negócio. Vai que ele fala, pergunta um negócio que eu não sei responder. Não é verdade? Quantos já se omitiram de testemunhar? Porque você tem isso na cabeça. Levanta a mão. Graças a Deus, ninguém. Glória a Deus. Fica tranquilo. Todo mundo sabe que você não sabe tudo. Todo mundo sabe que você não sabe as coisas. O pessoal de antigamente, eu não sei como era na Batista, mas na Metodista a gente cantava um hino chamado A Certeza do Crente. Né? Que falava no coro, eu não vou cantar aqui, ainda mais depois do louvor, né? Só vou repetir, ele fala assim, eu sei quem tenho crido, e sei também que ele é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro, até o dia final. Tem uma galera antiga aqui, puxa vida. Né? Então, o coro do hino, ou estrebilho para os mais antigos, falava isso. Né? Mas o resto do hino, as estrofes do hino, o nome do hino é A Certeza do Crente. Mas as estrofes do hino só falava assim, eu não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, também não sei por que razão meu Salvador minha alma resgatou. Ou seja, o cara não sabia nada. O hino é tudo assim, não sei, não sei, não sei, não sei, chama A Certeza do Crente. Porque qual que é a única certeza que a gente tem? Em quem a gente crê. A única certeza é a confiança em Jesus. O resto a gente não sabe nada. E daí você fica preocupado que o outro faça uma pergunta que você não sabe responder. Está de brincadeira, todo mundo sabe que você não sabe nada. Vira para quem está do seu lado e fala assim, sabe nada, inocente. Né? É lógico que a gente... Eu, como pastor, já ouvi várias perguntas e algumas, ó, o cara se esforçou, gastou inteligência para fazer a pergunta. Teve um cara que chegou para mim e falou, pastor, Adão tinha umbigo? Eu falei, eu não acredito que você está preocupado com isso. Ele falou, é, porque o umbigo vem do cordão umbilical. Adão não nasceu de barriga de mulher, ele tinha umbigo. Eu falei, cara, vai mudar a sua vida espiritual essa descoberta. Isso é essencial para a sua salvação, mas eu não sei se te responder. Então, quando você chegar no céu, encontrar Adão, ele tiver com aquela veste de pele que Deus fez para ele, você fala, Adão, não leve a mal, mas dá para dar uma levantadinha? Que eu tive uma curiosidade a vida toda e ninguém soube me responder. Porque a galera está preocupada. Né? A pergunta clássica, com quem Caim casou? Com quem Caim? Quando me perguntaram, pastor, com quem Caim casou? Não sei, não fui convidado e não sou fofoqueiro. Se ele me comunicar, eu te falo. Porque a gente está preocupado com perguntas que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O que Deus te chamou a fazer é testemunhar. Falar da sua história com ele. Você tem uma história com Jesus? Vira para quem está do seu lado e fala assim, você tem uma história com Jesus? Então sai para contar para quem precisa ouvir. Agora, dentro do nicho religioso, muitas vezes nós nos acostumamos, antigamente era assim, porque você se convertia, o mundo era um território selvagem e perigoso que podia acabar com a sua fé. Então você tem que se afastar do mundo. Né? Mas a gente pensava isso como conceito das práticas do mundo. Agora, se você se afasta do mundo, vai testemunhar para quem, parceiro? Né? E daí depois a gente queria ser sal da terra e luz do mundo dentro da igreja, porque só convivia com crente. De hora que a gente ia fazer a nossa estratégia de evangelismo, né, ou de testemunho, era uma abordagem invasiva. Porque a gente parava a vida dos outros, entrava sem pedir licença, para falar de um assunto que era do nosso interesse, mas não dos outros. Quando a gente olha a maneira com que Jesus se relacionava, a entrada de Jesus nessa terra... Jesus primeiro entrou na cultura. Ele deixou a glória que ele tinha do lado de Deus e se tornou um homem. Ele entrou na cultura, viveu 30 anos construindo uma história nesse mundo. Filho do carpinteiro, está aqui, as suas irmãs, sua família, tinha uma profissão. E justamente por fazer parte dessa realidade, Jesus se conectava com as pessoas com muita facilidade. A gente vê a técnica que Jesus usava no diálogo com a mulher samaritana. Quando ele chega para a mulher, primeiro chama a atenção da mulher, como que Jesus chama? Pedindo água, a mulher está indo ao poço, ela estranha que um judeu está falando com ela. Né? O senhor é um judeu, daí Jesus fala, se você soubesse quem fala com você, você que pediria para ele água. Né? Então Jesus primeiro chama a atenção da mulher, depois traz o interesse da mulher, porque aquele que bebe dessa água que você dá, volta a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Imagina quantas vezes por dia a mulher tem que ir no poço para pegar água. Agora Jesus está falando uma água que quem beber não vai precisar beber de novo. Tudo que a mulher quer é ter menos serviço. A mulher não entendeu nada do que Jesus falou, mas ela quer. É ou não é? Às vezes a gente perde essa oportunidade de, pela história das pessoas... Mas como ele disse, ah, eu não tenho essa habilidade que o senhor tem, essa habilidade a gente vai desenvolvendo depois de anos, se metendo a fazer o que Jesus chamou, mas eu não nasci com ela. Entenda isso, habilidade se desenvolve, se treina. Vira para quem está do seu lado e fala assim, não é nato não, parceiro. Né? Agora, para desenvolver a habilidade, eu preciso do quê? Foco. Era o que eu falava para a galera que ia em Mandaguari. Quando eles falavam assim, ah, pastor, eu não tenho habilidade que o senhor tem. Eu falei, não tem nada a ver com habilidade. Eu vou te dar o exemplo. Né? A gente fez essa volta toda para chegar aqui. Eu falei, tem nada a ver com habilidade. Eu vou te dar um exemplo. Eu falei, quando você vai no mercado, você vai fazer o quê? Ele falou, como assim? Eu falei, você vai no mercado, você vai fazer o quê? Ele falou, eu vou fazer compra. Eu falei, está vendo? Essa é a diferença entre eu e você. Falou, como assim? O senhor vai no mercado fazer o quê? Eu falei, discípulo. Fazer compra é o meu segundo objetivo. Mas eu tenho um senhor para quem eu entreguei a vida, que me pede por onde eu vou fazer discípulo. Né? Então, meu segundo objetivo no mercado é fazer compra, mas por onde eu vou, meu primeiro objetivo é ser testemunha para aqueles com quem eu vou conviver. Agora, é lógico que antigamente, na abordagem, a gente tinha aprendido a ser invasivo. Eu já brinquei hoje à tarde, eu falei isso. Né? A gente tinha aprendido a ser chato. Né? Entrar na vida das pessoas sem pedir licença. Porque o muçulmano radical é xiita, o religioso radical é chato. E às vezes a gente se tornava chato sem perceber. Se tornava ou não se tornava? Quantos aqui não eram crentes e se converteram? Não nasceram em família cristã e se converteram. Mas conheciam um crente que achava que era chato pra caramba. Quantos conheciam? Era desse jeito. Às vezes era até parente. Era ou não era? O parente chegava na festa da família e você falava, ei, acabou a alegria, chegou o chato. Era ou não era? Daí hoje você se tornou um chato. Porque eu não entendi, quando a gente olha para a igreja primitiva, Atos 2 fala que eles contavam com a simpatia de todo o povo. Por quê? Porque eu não entendi o que Jesus me pediu para fazer e travesti a ordem de Jesus numa roupagem religiosa. Daí dentro da roupagem religiosa acabei me tornando um chato, uma chata. Porque eu acho que a oportunidade que eu tenho para testemunhar é essa. E eu quero aproveitar a oportunidade de um jeito, não. Quando eu falava que eu ia no mercado, ia nos lugares para fazer discípulo, o que, que eu queria fazer? Estabelecer uma via de conexão para ter uma amizade. Ou ter uma rotina comum que me permitisse testemunhar lá na frente. Porque, querido, você vai no mercado. Isso é fácil de fazer. Você tem uma rotina diária. Tem os lugares para os quais você circula. Então, eu ia comprar no mercado, dava uma atenção para quem trabalhava lá. Conversava um pouco mais com o cara que repõe as frutas e verduras, dava uma atenção para a menina da padaria, conversava com o açougueiro, batia o papo no caixa. E depois de uma semana fazendo isso, duas, três vezes indo no mercado, você já tinha uma rotina. Mais cedo ou mais tarde, você vai pegar um desses chateado. E hoje no Brasil, a coisa que você mais encontra é gente reclamando da vida. Não aqui em Curitiba, que vocês estão com a vida tranquila. Né? Mas lá no Rio tem gente pra caramba. Né? E quando a pessoa começa a falar mal da vida e você se dispõe a ser um agente de transformação de boas notas, você só fala assim, eu vou orar por você. Eu vou pedir para Jesus. E se você é crente de verdade, porque às vezes a gente se declara crente, mas no dia a dia tem vergonha de ser. Você tem vergonha de declarar a fé que você tem. Você pede oração, mas quando você fala de orar pelos outros, você acha que não vai fazer isso, que não vai fazer diferença. Vira para quem está do seu lado e fala assim, é crente de verdade, está fingindo. Né? Porque se eu acredito, se eu peço oração para mim, por que, que eu não vou abençoar os outros? Então a gente só se dispunha a ser canal de bênção. Mais cedo ou mais tarde a pessoa reclamava, é, está fácil não. Fala, vou orar por você. Daí numa outra passada a gente lembrava de perguntar, e aí, estou orando por você, como está a coisa? E aos poucos você entra na história da pessoa, tranquilamente. Depois de um tempo fazendo isso, a gente tinha célula dentro do mercado, os donos da padaria que a gente comprava se tornaram membro da igreja, se tornaram líderes de célula. Porque testemunha, é isso que Deus chama a gente a fazer. E isso dá para você fazer tranquilamente. Isso você pode realizar tranquilamente. Agora eu faço isso como o quê? Foco. Porque a gente cruza o tempo todo com gente que precisa conhecer Jesus, mas os nossos olhos estão fechados, porque a gente está acostumado com uma rotina religiosa. Quando você mora aqui em prédio, em apartamento, e tem algum vizinho seu que não conhece Jesus, precisa conhecer. Você está esperando o quê? Ah, mas eu nem conheço, mas mora lá há quanto tempo? O que está esperando para testemunhar? Você acha que você foi morar naquele lugar, Deus permitiu que você alugasse ou comprasse apartamento naquele lugar só por causa da tua necessidade de ter um lugar para habitar? Deus não faz nada sem intenção, Ele tem uma turma lá que precisa salvar, talvez uma turma que está angustiada, depende do teu testemunho. Depende de você, mas eu não sei como chegar com as pessoas. Pede para Jesus, Ele dá estratégia. Conheci a história de uma senhora, se eu não me engano, da igreja do show, que ela decidiu, morava num prédio, decidiu testemunhar. O que ela fez? Ela tirou um dia para a semana para ajudar as pessoas a carregarem sacola no elevador. Então as pessoas chegavam com sacola, ela se apresentava. Eu sou a moradora fulano de tal, moro no apartamento tal. Eu posso ajudar você com as sacolas, as pessoas ficavam curiosas, não estavam acostumadas com aquilo. Né? Então, a primeira coisa que a gente incentivava a galera a fazer é ter um foco. Vou entregar o Rafinha. Só lembrando, quando eu falo Rafinha, é o japonês. Quando eu falo Rafael. A Rafinha gostava de futebol. Gostava de futebol. E um dia estava ele e o Cezinha para jogar. E ele esperando para entrar em campo, e um rapaz falando assim, a sua igreja tem célula? Ele falou, tem sim. Ele falou, cara, como que é a célula? O Rafinha deu uma explicação lá, daí ele falou, dá licença, está na minha hora de jogar, entrou em campo. Deu Cezinha, percebeu, ele perguntou, cara, eu vi você perguntando para o Rafinha, você tem interesse na célula? Ele falou, cara, eu estou doido para ir nesse negócio. Tem um monte de amigo meu que fala, mas ninguém me convida. O cara estava cutucando o Rafinha não percebeu. Quando o Rafinha saiu, o Cezinha deu um toque nele. Moleque, o cara, pastorzão já falou que a gente tem que ter foco, mas às vezes a gente não percebe. A gente está tão acostumado a passar pelas pessoas que precisam de Jesus. Mas a gente startou tanto que o ambiente de salvação é um ambiente religioso que a gente não percebe. Que Deus me pôs num lugar que eu moro para ser instrumento de salvação. Deus me pôs no bairro que eu moro para ser instrumento de salvação. Deus te leva a comprar nos mercados que você compra. A tua rotina é para que o pessoal no teu entorno seja salvo. Seja tocado pelo meu testemunho. Mas eu não consigo produzir fruto nesses lugares porque me falta foco. Eu estive ministrando aqui em Paranaguá. No lugar, depois de um dia inteiro de ministração, saímos comer pizza à noite. Sábado, pizzaria lotada. Daí demorou um pouco mais para chegar a pizza. Quando a pizza chegou, o cara não tinha trazido o prato do garçom. Deu um menino que era líder de jovens da igreja, estressou com o garçom. Falou, rapaz, se a gente for para um outro canto da pizzaria, nós somos atendidos melhores? Eu já cortei o cara. Eu falei, mas ainda bem que a culpa não é sua, né, cara? Porque se tivesse uma votação de melhor garçom do Paraná, meu voto era seu. Porque nunca me aconteceu isso, você é muito ligeiro, da comida chegar antes do prato, cara. Você é o primeiro que faz isso. Nunca vi garçom tão ligeiro que nem você, cara. O garçom deu um sorrisinho, saiu, falou, desculpa, já volto. Quando ele saiu, eu falei, cara, nunca mais faça isso. Nunca mais faça isso. Ele falou, como assim, pastor? Eu falei, cara, se a gente vai comer pizza quente, fria, vai comer tarde ou vai comer cedo, é o que menos interessa, cara. Nosso objetivo principal aqui é ser testemunha. A gente tem um Senhor que pediu isso. Agora você está prejudicando de ser fiel ao teu Senhor por causa da porcaria de uma pizza. Que raio de testemunha você é? Que cara sem noção. Você vive pelo quê? Você não compreendeu para que você existe hoje aqui? O cara já ficou sem graça. Já deu uma pegada mesmo para não dar opção para o cara. Ele falou, a gente vacila. Eu falei, cara, eu estou indo embora. Quem Deus espera que seja testemunha para a vida desse garçom é você que mora aqui. Agora você vai levar essa vida para o inferno, fechou a oportunidade de ser testemunha por causa de uma porcaria de uma pizza? Você acha que a vida dele vale uma pizza? É, pastorzão, a gente vacilou. Como que eu faço para corrigir? Eu falei, dá uma boa gorjeta. Eu tive um tio que foi garçom, ele fala que garçom nunca esquece um cliente que dá uma boa gorjeta. Né? É o jeito de se reparar. Ele falou, quanto o senhor acha que eu devo dar de gorjeta? Eu falei, o valor da conta. Tudo isso, eu falei, ainda ficou barato para deixar de ser burro. Ficou barato para deixar de ser burro. O cara foi lá, deu a gorjeta e falou, já acertei. Porque às vezes a gente passa, a gente está tão acostumado com a rotina que perde o foco do que Deus nos chamou para fazer. Né? Entenda isso, as pessoas que precisam ouvir teu testemunho, ele já pôs do seu lado. O que eu preciso é ter olhos para isso, né? Ter graça para isso. Ah, mas eu vou saber responder, ora, criatura. É, e eu estou chamando criatura porque é a minha primeira noite. Se eu já tivesse intimidade, chamava de desgraçado mesmo. Né? Ora, a Bíblia fala que Deus nos dá a resposta, põe a palavra na boca. Você acha que só você não vai saber o que dizer? Só você não vai saber o que falar? Depois de um tempo você vai aprendendo isso, a rotina que Jesus seguiu. De ganhar atenção, ganhar o interesse e introduzir o elemento sobrenatural. Porque às vezes nessa tarefa a gente descarta o sobrenatural. Descarta ou não descarta? A gente diz que crê, a gente espera que ele se manifeste no nosso meio. Nós queremos a manifestação de Deus, mas quando chega na nossa hora de ser canal do sobrenatural, a gente acha que conosco não. Não é verdade? Não vocês, que são crentes pra caramba, mas quando se tiverem que fazer alguma coisa, ficam meio receosos. Né? Quando a gente, quando eu tive minha experiência com Deus, nossa igreja ainda era muito tradicional. E como eu sou, tenho habilidade para ciência exata e matemática, eu não sou o cara naturalmente aleluiado. Né? Porque tem uns que são aleluiados. Já começa, oh, estou sentindo... Aquele negócio, não é a minha. Né? Esse tipo de coisa não é a minha. Deus usa um método mais racional para tratar comigo. É o meu jeito de ser. E quando a gente começou a passar por um avivamento na central de Curitiba, a gente não tinha muita experiência. Não tinha ninguém. Então a gente foi nos pentecostais para nos ajudarem. Né? Daí eu perguntei, cara, como que eu sei se eu tenho Espírito Santo ou não? Ele fala, você fala em mistério? Eu falei, parceiro, mas se é mistério, como que eu vou saber? Se eu souber, não é mais mistério. Ele falou, mas você fala em língua? Eu falei, espanhol, um pouco de inglês. Na língua dos anjos. Eu falei, nunca vi um anjo que desse aula, cara. Ele falou, não, na minha igreja tem. Daí me matriculei. Assembleia de Deus aqui de Curitiba, tinha o curso antigamente, não sei se tem até hoje. Põe a gente ajoelhado e mandava ficar falando. Fala glória, 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 aleluia, aleluia, que vai vir. Quantos lembram disso? Quantos foram de igreja pentecostal também, frequentou, né, irmão? Eu lembro. Né? Daí a gente ficava lá, glória, 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 aleluia, 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 glória, 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 aleluia, aleluia. 2 horas fazendo isso, a língua de qualquer um enrola, parceiro. A língua de qualquer um enrola. Depois de 2 horas, glória, aleluia, a gente conta, glória, glória, fala, vai que está vindo, é agora, é agora. Né? E a gente ficava nessa aspira, né? Então, a gente imaginar que Deus pudesse nos usar para o sobrenatural era algo extraordinário, porque não fazia parte do nosso métier. A galera ainda falava assim, que se você tivesse algum pecado e fosse se aventurar em expulsar demônio, demônio acusava. Eu falei, me lasquei, rapaz. Eu pedi perdão do que eu lembrei, mas a minha memória não é tão boa, que eu aprontei muito antes de me converter. Então, teve uma vez, a gente saiu para paquerar... Né, o movimento estava baixo, fomos na casa de uma irmã, ela saindo para expulsar demônio, falou, que bom que vocês chegaram, vocês vão comigo. Falei, me lasquei. Né? Daí no caminho, a gente só lembra, Deus, perdoa isso, perdoa aquilo, perdoa. Se esquecer algum, não deixa o demônio lembrar, né, acusar, aquele negócio todo. Eles ficavam lá, sai, eu falava, não fala, sai, não fala, fica quieto, aquele negócio... Né? E a gente imaginar que Deus pode nos usar no canal do sobrenatural, mas Deus faz. Deus faz o que precisa ser feito. Por quê? Porque a nossa confiança está depositada nele. E um monte de coisa que aconteceu em Mandaguari, com isso a gente já quer acabar, que o nosso tempo já estourou, estou de olho no cronômetro. Né? Um monte de coisa que aconteceu em Mandaguari, eu sempre falei isso. Nós tínhamos o sonho de ver a igreja de Atos no nosso meio. Em Mandaguari eu tive a oportunidade, eu vi tudo acontecer. Eu vi morto ressuscitar, cego enxergar, paralítico andar, surdo ouvir. Uma multidão vinha aos pés do Senhor. Né? Uma multidão. Em 20 anos, como pastor, nós saímos de 370 membros para 8.160 pessoas em céu, numa cidade de 32 mil habitantes. Né? Eu era pastor de 25% da cidade. Né? Me tornei pastor da cidade inteira. Ah, porque o bispo humano é habilidoso. Você não entendeu nada do que eu falei a noite toda, criatura. Tem nada a ver comigo. Tem a ver com Deus que nos chamou. E se você acreditar, ele faz. E faz acontecer. A maioria desses milagres não tinha nada a ver comigo. Deus usava pessoas comuns que acreditavam. E às vezes Deus era soberano. A manifestação acontecia no lugar do culto sem que a gente intervisse. Sem que a gente intervisse. A gente viu as coisas mais diferentes acontecerem, mais abençoadoras. E através disso, Deus trazia as pessoas. Tinha uma menina que teve toxoplasmose, ficou cega, 10 anos. Ela estava no culto. Na hora da adoração, voltou a enxergar. Né? Quase que a gente fala, Espírito Santo, o Senhor está bagunçando a liturgia. A cura acontece na hora do apelo, não é agora. Né? Porque daí cortou o sermão. Quando a menina é curada na hora da adoração, aquela bagunça, ninguém vai mais prestar atenção no que você vai falar. Querem conversar com a menina, com a cega que foi curada. Você quer ter a atenção do povo, chama no altar e ora por todo mundo. Né? Daí falou, quem quer aceitar o Jesus que curou a menina, vem no altar. Lotou o altar. Daí falou, pastor, o senhor vai orar? Eu falei, chama a cega, ela é mais crente que eu. Né? Porque Deus fazia acontecer, não tinha nada a ver conosco. Um dia eu fiz um sermão desafiando o povo, que Deus opera em nós o querer, depois efetuar. Eu falei dos sonhos que eu tinha como adolescente. Eu estou vivendo os meus sonhos. Eu falei, quantos aqui já tiveram desejo de ser usado para ressuscitar morto? Deu uma galera, levantou a mão. Eu falei, quantos oraram para o defunto essa semana? Ninguém. Eu falei, como que você quer que Deus te use, cara? Né? Você tem esse desejo, começa a procurar velório e vai orar por defunto. E um desses malucos atendeu. Que é o pastor Rafinha que está aqui. Vai falar para vocês. Ele tomou por fé essa palavra e a mulher começou a ir em velório. Depois vocês podem confirmar com ele se não é mentira. Né? Primeiro velório foi ele e o irmão dele, que hoje é pastor, lá em Campo Grande. Oraram, nada o morto ressuscitar. Segundo velório que ele soube, ele estava numa cela com os líderes. Né? Eram 8 líderes que tinham na cela. Quando ele soube, ele falou, quem crê e vai comigo lá? 7 falaram, a gente vai. O 8 falou, ainda não estou nesse nível, não. Foram lá os 7. Terceiro velório que eu soube, me disseram que ele levou 13 jovens para orar no velório. Eu falei, esse moleque não precisa nem ressuscitar morto, porque já está contagiando outros com ousadia. Ele já está levando mais gente no velório do que algumas igrejas têm de membro. Né? 3 pessoas, eu chamei ele para conversar. Eu falei, e aí, Rafinha, quais têm sido? Ele falou, pastorzão, até agora não deu nada, mas o último que a gente orou, eu senti o peito inchar debaixo da minha mão. Eu falei, e depois? Depois desinchou. Falei, então tá bom, continua nessa pira. Daí a gente tinha uma irmã na igreja que era enfermeira, que te chamou para orar pelo moleque. Né? A irmã era enfermeira em Maringá, chegou em Maringá, maior confusão no hospital. Daí ela perguntou, o que está acontecendo? Não, um moleque aí, que os órgãos dele ficaram paralisados, já era para ter morrido, mas o médico não sabe explicar, o moleque está vivo. Faz algumas horas com o órgão paralisado e continua vivo. Ela falou, eu sei por quê. Tem um menino na minha igreja que está falando que Deus vai usar ele para ressuscitar o morto, e esse é o morto mais fácil de ressuscitar, que ainda está vivo. Dessa enfermeira foi falar com o médico. Eu posso chamar o menino da minha igreja para orar? Ele falou, eu não tenho o que fazer. Se a família autorizar, foi conversar com a família está topando qualquer coisa. Né? O médico já deu decreto de óbito para a criança. E a menina ligou para o Rafa, ele atendeu e falou, japonês, vem, se chegar rápido, pega um morto vivo ainda, é o morto mais fácil de ressuscitar. O médico já falou que clinicamente ele está morto, mas é um morto teimoso, está vivo ainda. Ele foi lá no hospital, chegou, orou pelo menino, os órgãos do menino voltaram a funcionar, a família foi para casa, depois a mãe de família veio conversar com a enfermeira, falou, foi você que chamou o menino para orar pelo meu filho? Ela falou, foi. Ela falou, você pode me passar o contato do menino, porque desse Jesus eu quero ouvir. Esse Jesus eu quero conhecer. Moleque, tem coisa diferente da gente? Não. Só resolveu acreditar e arriscar, ser crente. Dá para você fazer isso? Quando você acha que fingir de crente dá? Levanta a mão. Levanta, levanta. Fingir, você já finge mesmo, então levanta. Levanta aí. Né? Não dá para arriscar, só fala para o outro, eu vou orar por você. Deus vai usar isso para fazer uma revolução no lugar onde você está. E você vai se surpreender, querido. Né? Você vai se surpreender. Eu já tive perdão, eu já tive que pedir perdão para Deus, porque Deus me usou em situações que eu não imaginava. Eu orei só por honra da firma, porque eu sou pastor, eu não posso falar, ah, vá procurar outro, né? A gente não pode. Né? Pergunta para os pastores aqui quantas vezes eles oraram sem acreditar. Não os pastores batistas, que eles são um cara de fé. Mas quando conhece um outro, de uma outra denominação que já fez isso, e Deus faz um milagre. Fez ou não fez? Você já conhece alguém, não conhece o Vado? Você conhece também o Wellington? E a gente vai para a presença de Deus. Agora imagine se todos nós nos dispusermos na mão de Deus, a revolução que ele vai fazer na nossa cidade. E às vezes a gente só fica falando, a coisa não está fácil, é o fim dos tempos. Não, depende da gente, do povo que se chama pelo nome dele. Se eu me dispuser e sair do meu nicho de conforto só para me dispor a ser crente, falar, vou orar por você, abençoar a sua vida, ser testemunha, você vai ver a revolução que ele traz para essa cidade. E Deus tem levantado vocês para um tempo novo. serem bênção não só aqui no Bacaxiri, mas abrirem outros campos, se espalharem pela vida dessa cidade, repartirem em outros bairros aquilo que Deus tem dado para vocês. Quantos acham que isso dá para fazer? Que Deus abençoe. Amanhã a gente vai estar continuando o nosso bate-papo, a nossa conversa. Se Deus permitir, eu gostaria de orar por vocês amanhã, repartindo aquilo que Deus tem dado. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos e das irmãs.
Aleluia. Você foi abençoado?